Está na linha com a gente agora o Lucas Milato. Ele é carnavalesco da escola de samba Inocentes de Belfor Roxo, do Rio de Janeiro, mas que se inspirou em uma tradição muito forte daqui de Vitória para o samba enredo do ano que vem, para todo o enredo da escola. Lucas, conta pra gente então, aqui pra população capixaba que tá acompanhando aqui a sua entrevista, qual que vai ser a história que vocês vão contar, que vocês vieram aqui no Espírito Santo buscar uma inspiração, né?
Exatamente. Para o próximo carnaval, nós estávamos com o objetivo de homenagear de alguma forma grandes mulheres, né? Mulheres fortes, guerreiras. E durante o processo de pesquisa, nós encontramos a história das paneleiras goiabeiras e nós ficamos encantados. A gente, obviamente, fez uma pesquisa antes de ir até Vitória, a gente fez uma pesquisa prévia, né? E despertou ainda mais o nosso interesse, o nosso encantamento para essa história, para essa cultura. E quando nós chegamos aí, a gente teve a certeza de que esse, de fato, teria que ser o nosso enredo, que seria a história que nós iríamos contar na Avenida Anaquim Sapucaí no próximo carnaval.
Muito legal. Eu tenho uma curiosidade. Essa ideia, curiosidade mesmo em relação à dinâmica do trabalho das escolas. As escolas vêm, fazem o seu desfile e nós estamos agora em junho e já tem. E o enredo está sendo anunciado agora. Mas vocês, lógico, pensaram nesse enredo antes. Quando é que vocês acabam definindo o enredo, hein? Quando é que vocês falam o seguinte: bom, isso aqui é o nosso tema. Logo depois dos desfiles, ou essa ideia já vem surgindo meses ou semanas antes do último desfile que aconteceu?
Então, na realidade, é bem curioso mesmo, porque esse processo criativo ele é muito relativo, né? Depende muito de artista para artista. Eu, por exemplo, já conheci a história das paneleiras desde 2020, se eu não me engano. E aí a gente costuma dizer que a gente pega essas histórias, né, a gente guarda na nossa caixinha de enredos. Então eu já conheço a história das paneleiras há um tempo, só que assim que finaliza o carnaval, esse ano no caso em abril, né, logo em seguida a gente já começa inevitavelmente a pensar no próximo, né? No meu caso, que sou o artista que cuida dessa parte mais criativa, seja da parte teórica, do enredo, do tema, quanto da parte plástica, a gente já começa a trabalhar duas semanas depois do final do carnaval. Então, a escola, ela estava com essa ideia de homenagear grandes mulheres, e durante o processo de pesquisa, né, eu me atentei que eu já conhecia, já tinha essa história das paneleiras, foi no momento que estava pesquisando sobre artesãs femininas, mulheres artesãs. E aí eu parei para pesquisar um pouquinho mais, compartilhei a ideia com a escola e eles ficaram encantados e daí a gente já começou a montar a nossa estratégia aí de desenvolvimento.
Muito legal. Agora, como é que vai ser o enredo mesmo? Quer dizer, eu sei que vocês estão na parte inicial desse desenvolvimento do enredo, mas tem algo que você gostaria de destacar? Até porque, imagino, vocês já estão começando a pensar na produção do samba também, né? Então, os autores, os compositores, devem receber uma resenha daquilo que vocês vão levar para a avenida. Dá para você adiantar alguma coisa para a gente?
Sim. Então, na realidade, assim, só para vocês entenderem um pouquinho desse cronograma, a gente faz essa pesquisa, né? A gente monta uma sinopse, que é uma espécie de resenha, um texto base, e a gente divulga tanto para o público em geral, quanto para os compositores que vão ser os responsáveis por colocar em um samba, né, resumir em um samba enredo, melodicamente falando, essa história. Então, provavelmente no final do mês a gente já está com essa sinopse pronta. E aí, paralelo a isso, a gente já vai, eu no caso, né, eu já começo a criar as fantasias, os desenhos das fantasias. E aí, depois disso, a gente executa essa ideia, né, a gente tira do papel. E lá para julho, agosto, a gente finaliza o projeto das alegorias, né? São os caras alegóricos que entram aí na Marquês de Sapucaí. Mas falando especificamente do enredo, basicamente a gente vai fazer um grande estudo das paneleiras de goiabeiras, buscando exaltar não só as paneleiras, né, enquanto grandes mulheres guerreiras que constroem suas próprias bases de sustento, mas a gente vai inevitavelmente exaltar essa arte, né? Esse talento que elas possuem de moldar, no caso as panelas de barro, mas que consequentemente elas estão moldando ali a vida delas, né? Porque isso é a vida delas. Então aí, de forma metafórica, né, a gente acaba dizendo que elas moldam a própria vida, né, com as próprias mãos. Então é um enredo que vai começar desde a ancestralidade indígena, né, que esse saber foi um saber que elas adquiriram com o povo indígena, né. A gente chega nas paneleiras, passa pelo processo de feitura das panelas, inevitavelmente também passa por todo o processo de luta, desde a conquista do reconhecimento pelo IPHAN. Então a gente vai mostrar todo esse processo aí de luta, que inclusive é um processo diário, né? Até hoje elas precisam lutar por boas condições, por apoio, por suporte do governo, enfim. Então a gente vai contar todo esse processo aí das paneleiras.
Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Lucas Milato. Ele é carnavalesco da Escola de Samba Inocentes de Belfor Roxo, que vai homenagear na Sapucaí em 2023 as paneleiras aqui do estado. Agora, Lucas, vocês vieram à Vitória na semana passada, né? Tiveram um contato maior aí com a região ali de Goiabeiras, certamente conversaram com muitas paneleiras. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa troca, se deu mais certeza ainda de seguir com esse enredo e se também como é que vai ser na hora do desfile. Vai ter muita paneleira daqui indo para Sapucaí? Vocês vão levar? Como é que vai ser?
Olha, eu admito que depois dessa imersão aí, uma imersão rápida, né, mas uma imersão que a gente fez aí em Goiabeiras, parece que já era para ter sido feito há muito tempo, porque a gente ficou literalmente apaixonado e encantado, não só com o fazer das panelas, né, não só com a arte delas, mas com elas. São, assim, mulheres incríveis, são mulheres muito guerreiras. Como eu disse anteriormente, são mulheres que constroem as suas próprias bases de sustento, né? São mulheres que, inclusive, se pudessem, elas trabalhariam de segunda a segunda. É algo que está na alma delas, né? As paneleiras, elas possuem uma hereditariedade muito bonita, né? Então, assim, essa experiência que nós tivemos em Vitória foi muito engrandecedora, muito enriquecedora. E nos deu ainda mais vontade, eu diria que nos deu mais vontade não só de fazer esse enredo, mas de exaltar essa arte não só para o Rio de Janeiro, mas para o mundo, né? O Carnaval do Rio de Janeiro tem uma disseminação mundial. Então, assim, é uma grande honra para a gente poder estar disseminando essa história das paneleiras de Goiabeiras, e que é uma história que, assim, alimenta e dá gás a outras mulheres também, né? Quando você tem essa referência, né, de mulheres que correm atrás do... vão à luta de fato, né? A gente, consequentemente, está dando gás aí, força para outras mulheres também. Esse é o nosso principal objetivo, além de enaltecer essas mulheres aí de Goiabeiras.
Eu queria só que você localizasse, até porque o público está muito acostumado, o público aqui do Espírito Santo está muito acostumado a ver os desfiles do principal grupo das escolas do Rio de Janeiro, mas esse desfile vai acontecer no Grupo Ouro, que é igualmente importante, ou pelo menos é muito importante, porque ele é classificatório. Queria que você relatasse essa dificuldade, porque tem muita escola boa no Grupo Ouro também, né?
Uhum. Não, na realidade a Série Ouro aqui no Rio é como se fosse um grupo de acesso, né? Então a gente tem um grupo especial, que é a elite, né, do Carnaval Carioca, e a gente tem a Série Ouro, que é o grupo que dá acesso à elite do Carnaval Carioca. Mas é igualmente importante, né? Porque acontece na mesma semana do desfile da elite, é também televisionado, é transmitido a nível mundial, né? Então é muito importante. Respondendo uma outra pergunta que você fez e acabei não respondendo, certamente a gente já acertou previamente, é óbvio que isso a gente vai acertar mais para frente com mais exatidão, mas as paneleiras vão estar presentes no desfile da Inocente do Forrocho, não só as paneleiras, mas como toda a população capixaba que tiver interesse em desfilar. Vai ser uma grande honra e vai ser algo que a gente vai fazer o possível para realizar, né? Ter as paneleiras e ter, obviamente, a população capixaba no nosso desfile.
Lucas, agora os capixabas frequentam muito o Rio de Janeiro, a gente está muito perto, né? O pessoal está sempre aí, principalmente acompanhando também os desfiles, muita gente gosta de ir nos ensaios, né? Tem toda essa cultura. Queria que você contasse um pouquinho aí da história da escola, da Inocentes de Belfort Roxo, para quem não conhece, de certa forma aí também apresentar onde é que fica a quadra, pessoal, quando começa a ter ensaios, para o pessoal também começar a acompanhar já a partir desse ano e se habituando, porque certamente muita gente daqui vai torcer por vocês, né? Então já é bom até conhecer um pouquinho da história, da escola e tudo mais, que aqui a galera vai torcer.
Então, a escola é uma escola jovem, né? Ela tem 28 anos aí de história, mas é uma escola que, por mais jovem que seja, ela já teve uma passagem no grupo especial, ela esteve no grupo especial em 2013, e desde então ela está acostumada aí a fazer grandes carnavais no grupo de acesso, na Série Ouro, né? É uma escola que sempre, mesmo diante de tanta dificuldade, faz belíssimos carnavais, tem uma estrutura muito bacana. A gente fica localizado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Para quem quiser acompanhar, a gente está aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. E a gente vai, obviamente, não só... Foi inclusive uma coisa que a gente fez questão de externar para a população capixaba e para as palmeiras, que a gente não escolheu o enredo para ser um enredo só na Sapucaí. A história das paneleiras não vai ser vista somente no dia do desfile. A gente vai estar dentro do possível, durante todo esse processo de desenvolvimento, a gente vai tentar estar extraindo informação para, consequentemente, estar disseminando, seja nas nossas redes, seja nos veículos de comunicação aqui do Rio de Janeiro, porque, além de fazer um grande desfile e utilizar essas grandes mulheres como fio condutor do nosso enredo, a gente quer, obviamente, trazer algo benéfico para elas também, né? Ser uma fonte de divulgação, uma fonte de apoio e de aporte para as paneleiras. Então, na medida do possível, a gente vai estar aí periodicamente disseminando essa história delas para a população do Rio de Janeiro, para a população do Brasil e do mundo.
Agora, Lucas, é bom até a gente lembrar, porque quando a gente fala do Carnaval do Rio de Janeiro, para a maioria das pessoas, existe aí o cenário das escolas mais tradicionais, Portela, Mangueira, etc. Mas a importância do samba, das áreas que ficam ali circundando o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói, é enorme, né? É bom lembrar, Beija-Flor, Viradouro, essas escolas estão todas ali no entorno e acabam arrasando na Sapucaí, né?
Sim. E só a propósito de curiosidade, hoje a Série Ouro, ela está aí com grandes, com obviamente, escolas mais novas, mas escolas muito tradicionais também, como a Avenida Ilha, Espaço de Sala, Santo Clemente. São escolas que hoje se encontram no mesmo grupo da Inocente do Colosso. Então, assim, tem uma visibilidade muito bacana.
Legal.
Muito bom, muito bom.
Conversamos aqui com o Lucas Milato, carnavalesco da Escola de Samba Inocentes de Belfort Roxo. Estaremos na torcida, sem dúvida, hein, Lucas? Vamos acompanhar. Parabéns aí pela escolha, né? E que seja um ano aí de muito trabalho, que dê tudo certo para na Avenida ano que vem ficar bem bonito, certamente ficará. Lucas, muito obrigado, um bom trabalho, hein?
Obrigado, viu? Novamente aí é um prazer a gente falando aí de uma cultura tão importante pro povo capixaba, né? E aí, inevitavelmente, falando de paneleiras, a gente fala de bandas de congo, a gente fala de grandes eventos que acontecem aí no Espírito Santo. E é um prazer, é uma honra pra gente. E eu tenho certeza que vocês ficarão, a população capixaba vai ficar bem feliz com o resultado final.
Certamente. Um abraço e bom carnaval, né?
Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.